Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Pessoas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aí novamente a mais um episódio deste que é o Hypezilla, maravilhoso podcast querido no nosso coração para falar de tudo quanto é coisa da cultura pop asiática. Já falamos aqui bastante de anime, já falamos de K-drama, já falamos de K-pop, mas agora chegou a hora da gente fazer aquele balanço que temos aí todas as temporadas de anime. E saem aí as novidades no Japão e a gente assiste do lado de cá. E para isso, eu tenho aqui comigo um convidado muito, muito, muito queridíssimo, tá? Que eu tenho certeza que vocês conhecem e adoram também, que é o Ko. Oi, amigo, venha, venha, se apresente, se aproxime.
Alô, alô, oi, amiga, tudo bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite de novo. Eu sou o Ko, criador de conteúdo. Hoje em dia eu faço as brincadeiras pelos eventos, né? Distribuindo mangás a rodo pra todo
Silvio
mundo.
Silvio Santos dos mangás, é isso.
Nossa, eu fiquei muito encucado com esse apelido do Silvio Santos. Quando viraram pra mim e falaram assim... Nossa, ele é tipo o Silvio Santos mesmo. Porque ele dá mangá que vale quase uma barra de ouro hoje em dia.
É verdade, amigo. Já parou pra pensar nisso?
E eu nunca tinha me ligado nessa analogia. Porque pra mim era só porque eu dava muitos mangás. E não que o mangá era caro que nem uma barra de ouro.
É, então, é os dois. Eu acho que são coisas complementares aí. Eu gosto que uma coisa complementa a outra. Assim, na sua lore agora.
Nossa, totalmente, totalmente. Muito obrigado de novo, amiga.
Ah, é nóis, tamo junto. Inclusive, eu queria só fazer aqui, antes da gente começar, né, ali os bloquinhos, as coisas todas, o programa, dizer que foi o tópico, né, que nós vamos falar hoje, né, de animes da temporada e tudo mais, foi parcialmente porque nós estávamos conversando sobre isso quando a gente se encontrou. Foi na pré, não foi do Haikyuu que a gente se encontrou?
Foi na pré do Haikyuu, quando a gente tava indo jantar, e a gente começou a falar, meu, e esses animes da temporada? E, tá, o que você tá assistindo? Ah, indica não sei o quê. Aí eu comecei a falar, meu... Tem tanto anime bom essa temporada, mas tanto anime bom que eu fiquei surpreso.
E assim, a gente, obviamente, tem aqueles que a gente já tá de olho, né? Tipo, um Kaiju número 8 ali, um Demon Slayer aqui, né? Um Dungeon Mesh e tal. Mas a gente quer também trazer os outros que você pode ter deixado passar. Mas, antes da gente começar aqui, oficialmente, os blocos venham aqui para um bloco que não é novo, mas que neste episódio, Cole, neste episódio... está sofrendo um rebranding.
Tá.
É isto. Atendendo a inúmeros pedidos de várias pessoas, de dentro da equipe, de fora da equipe. Você ouvinte, saiba que estou lendo seus comentários, estou levando em consideração as coisas que vocês falam, hein? Então, no nosso grupo do Telegram, lá do Nerd Bunker, nos comentários do Instagram, no meu e dos Instagrams que a gente postou coisas do Hypezilla, nos comentários do Spotify também, várias pessoas vindo falar que eles acharam um absurdo o bloco de ping-pong não se chamar ping-pong. Então estamos aqui com você, oficialmente, meu primeiro convidado do ping-pong.
Gente, eu amei esse nome do fundo do meu coração, que nome genial, genial.
É que antes era um PPP, entendeu? Falei, ping-pong com a Pri. Mas a galera... simplesmente não quis deixar barato. E assim, eu realmente, eu gosto, porque o ping-pong, ele pode ser ali, se você pensar assim um pouquinho, pode ser uma oposição ao Prizilla, né? Que deu a origem ao Hypezilla. Se você pensar num contexto de Godzilla versus King Kong, entendeu? Ping-pong.
Ping-pong.
Quase um King Kong, entendeu?
Nossa, realmente. Aí depois você vai vendo cada camada desse nome, vai ficando mais incrível ainda, né?
Exatamente. Então por isso e pelos pedidos aí da galera... vamos aqui no Ping Pong. P, P, P. Ping Pong. Vou te falar, amigo, são 5 perguntinhas bem aleatórias pra você me responder o mais rápido que você conseguir. Você está preparado?
Amiga, eu acho que não sei se eu tô preparado, mas assim, eu vi que eu vou dar meu melhor. Vamos lá.
É isso aí, a gente quer esse espírito aqui, tá tudo bem. Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o primeiro mangá que você leu?
Shaman King.
Nossa, boa essa. Gostei. Sabe que eu nunca vi Shaman King, mas enfim, a gente chega lá. Você tem vontade de morar em alguma outra cidade?
Tenho vontade de morar em alguma outra cidade. Tenho, eu, assim, é um sonho desde criança morar em Kyoto.
Ah, Kyoto especificamente?
Especificamente, acho que é um sonho de vida. Eu, assim, é um negócio que eu falo que eu não quero partir desse plano sem conhecer Kyoto. É um negócio meu, assim, eu sinto que é de outra vida, eu não sei te dizer, de verdade.
Pode ser, ó, gostei, é interessante também, interessante. Porque geralmente quando a gente pensa, né, Japão, essas coisas, a gente pensa em Tóquio, né?
Osaka.
Osaka, mas é mais esses dois, assim, Kyoto eu achei diferenciado, gostei. Eu também nunca fui pra Kyoto, tem esse porém. E não, posso, não sou capaz de opinar.
Nossa, e o pior que desde criancinha eu ficava vendo as fotos e eu falava, tipo, meu, eu quero muito conhecer, eu quero muito conhecer. E eu não sei o que que é, o que significa, sabe?
Nossa, amei, amei. Melhor história. Uma pergunta bem aleatória, tá? Você gosta de editar vídeo?
Se eu gosto de editar vídeo, olha, eu vou ser sincero que hoje em dia eu gosto mais do que antigamente. Mas é porque eu tenho meio que eu tenho meio que um workflow de trabalho agora melhor. Tudo tá muito mecânico, automático. Então eu vou fazendo bem rápido e vou me divertindo nesse processo. Mas antigamente era uma tortura.
É, nossa, sim. Então é isso. Eu sempre quis fazer essa pergunta pras pessoas que postam vídeo, porque eu detesto editar. Eu acho muito chato.
Nossa, é 4 horas do meu dia só editando um vídeo de 1:30. Aí eu fico pensando assim, meu, então... é 1:30. Como é que demora 4 horas?
Tipo, o que que eu estou fazendo, sabe? Enfim. Mas é incrível. Ai, bom, obrigada. Me sinto abraçada. Qual a sua estação do ano favorita?
A minha estação do ano favorita? Outono.
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 Outono é bom. Outono é... quase um friozinho ali, né?
É aquele friozinho que não é tão friorento assim, né? Que não vai te prejudicar tanto. Eu acho que a paisagem no outono é muito bonita, sabe?
As
folhinhas ali caindo, aí fica um tempinho assim mais nublado, que eu acho bonito também. Acho que tudo é muito lindo.
Tudo conspira, né? Tudo conspira. Por último, a última pergunta. Qual a última foto da sua galeria?
Qual a última foto da minha galeria? Nossa, eu vou abrir aqui agora porque eu não lembro qual que é a última foto da minha galeria. A última foto da minha galeria é eu com a minha xícara dando bom dia.
Ah, bom, gosto. É, os bom dias, os seus bom dias muito presentes aí. Sempre vejo nos stories. Muito bom. Não tiramos fotos hoje, aparentemente, depois da foto de bom dia.
Nossa, não. Depois que eu fiz meu café, eu sentei aqui e comecei a editar vídeo e eu já perdi o horário.
Nem olhou, né? Tipo, perdeu a noção do tempo.
Nossa, total.
É, tem dias que são assim, né? A gente tira uma foto e tudo bem. E eu acho muito louvável, de verdade, amigo. Eu acho muito louvável que você tira uma foto todo dia. Tipo, pra ali abrir o dia, entendeu? Estrear o Insta, logo pela manhã, com a sua xícara de café. Eu acho inspirador, assim.
Nossa, e o pior é que todo mundo pergunta assim, meu, mas você tira uma foto nova todo dia? Eu tiro uma foto nova todo dia e eu escolho uma xícara diferente da que eu usei no dia anterior.
Acho justo.
Só pra poder
ter essa... jeito de você. Pô, mas é muito bom, porque você tá produzindo conteúdo, você está se hidratando, hidratando com café? Acho que eu não posso falar isso. Você tá ali tomando sua dose de cafeína diária.
Sim.
E você está usando toda a sua coleção de canecas.
Nossa,
também é muito bom.
Eu amo caneca. Se eu pudesse, eu teria uma coleção, tipo um espaço assim na minha estante só pra ter caneca. De tanto que eu sou viciado em canecas e copos.
Canecas e copos. Eu acho que é o mal do otaku, né? Eu tenho muita caneca também. Eu gosto muito de comprar caneca. E eu gosto muito de usar canecas diferentes, assim, sabe? Tipo, usar uma por dia, assim, é isso mesmo.
Mas é muito legal. E você não acha que a caneca deve ser o acessório que todo tipo de instituição, loja, faz pro otaku? Porque tem muitas variações de canecas diferentes de anime, que pelo menos eu fico vendo.
Nunca parei pra pensar, amigo. Nunca parei pra pensar.
Eu acho que caneca e camiseta.
É, mas eu acho que sim. Eu acho que caneca mais ainda que camiseta, sabia?
É.
Parando pra pensar assim. É, eu acho bom. Gostei. Pode ser. E é por isso que a gente tem uma variedade, né?
Não, total. Agora é fazer a ligação entre o que que otakus e canecas têm...
O que que otakus e canecas têm em comum? Acho que tudo começou ali no Shinji, sabe? De Evangelion, segurando a caneca. Tem um sticker disso.
Será, mano?
Não, eu não sei. Eu tô falando abobrinha aqui. Eu com certeza não tô falando sério. Mas faz parte. Bom... É, antes da gente, agora que estamos assim, quase, né, nos assuntos, também queria perguntar pra você aqui, trazer você aqui pra sentar do meu ladinho e me contar aqui brevemente, ou não, vamos ver como você está se sentindo, mas pra gente falar sobre como você adentrou aí o universo dos animes no nosso... Momento
Flashback. Cara, eu acho que grande parte da influência é por conta do meu pai, 100%. Porque meu...
Sério?
Pai... É, meu pai era muito mangazeiro.
Uhum.
Tanto que esse, o Shaman King foi meu primeiro mangá, e ele que comprou pra mim, e era aquele mangá meio tanco ainda, finíssimo, que custava
R$2,90. Glossário. Tanco. Abreviação de Tankobon. Um formato de publicação de mangá, livros e outras obras no Japão. Geralmente trata-se de uma coleção de capítulos já lançados anteriormente em revistas semanais ou mensais. A palavra também é usada como equivalente a volume.
Ai, que saudade da época do mangá, R$2,90.
Gente,
eu comprei Love Hina. Eu não comprava lanche na escola pra comprar mangá, sabe? Era assim. Mas dava pra comprar. O dinheiro do lanche dava pra comprar mangá, entendeu?
Dava pra comprar mangá. E dava pra você ter muitas outras coleções, sabe? Porque você tinha a Sakura também saindo na época, que era esse valor. Então você tinha várias outras obras que você podia estar colecionando. E muito veio dessa influência do meu pai. Eu confesso que eu não lembro qual foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida. Talvez tenha sido Pokémon ou Digimon.
Mas eu acho curioso que você lembra o mangá, né? Tem isso.
Meu, eu tenho isso. Eu tenho muitas histórias marcantes. O que o mangá me marcou muito, porque acho que essa história eu nunca contei na internet. Teve uma vez que eu tava atravessando. Tava com a minha mãe na rua e eu tava atravessando a rua com ela. Só que minha mãe tava muito distraída na correria e ela não se atentou a um carro passando. Na hora que o carro passou, eu puxei a minha mãe com tudo, porque eu ouvi o barulho do carro. E aí eu puxei, minha mãe caiu e o carro passou, tipo, minha mãe teria sido atropelada.
Nossa, meu Deus, Cole.
E aí ficou muito marcado pra mim que meu pai virou e falou: não, você salvou a vida da sua mãe. E ele me deu o volume 31 de Shaman King naquele dia depois. Tipo assim, ó, parabéns, não sei o quê. Tipo, por ter meio que como recompensa. E eu acho que é muito...
Nossa.
Por isso que Shaman King ficou muito marcado como meu primeiro mangá também.
Nossa, faz muito sentido. Quantos você tinha nisso, você lembra?
Meu, assim, acho que foi antes de eu ir pra Bahia, então eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, talvez.
Nossa, minicou herói, assim, que foda, amigo.
E aí, por conta disso, ficou muito... Isso ficou muito marcado na minha cabeça.
Nossa, sim. É um momento tenso aí.
Foi.
Né? Que bom que deu tudo certo. E realmente, acho que faz muito sentido, né? Ter sido marcante, assim, pra você. Pô,
não.
Que bom que deu tudo certo, amigo.
Não, amei que deu tudo certo, sim. Talvez tenha sido Digimon agora, só voltando no anime. Porque eu lembro também de um evento X, que era bem aqueles de associação japonesa. E tinha uma barraquinha vendendo VHS de anime. E eu lembro que eu pedi pro meu pai comprar o VHS de Digimon pra mim, que tinha tipo os primeiros episódios.
Uhum.
Então talvez, assim, eu vou considerar Digimon porque eu não tenho nenhuma outra lembrança.
Pode ser, mas é uma coisa que vem de você, assim, faz muito sentido. Tipo, vindo da família, né, assim, de ser muito de pequenininho. Achei fofo,
total.
Achei legal. Muitas memórias antigas, né?
Nossa, demais. Aí depois foi quando eu fui na Bahia, foi Naruto e Dragon Ball. Que daí
Naruto
foi.
Naruto e Dragon Ball, é.
É, que foi aquele divisor de águas que me fez ter amigos.
Faz muito sentido. Faz muito sentido. Foi bem popular. Foi bem os famosos shonenzão da massa, né?
Onde tudo começou
pra muita gente, sinceramente. Enfim.
Não, total, né? Porque ele, Cavaleiro Zodíaco também, antigamente na TV
Sim.
aberta.
Sim. É, então, pra mim foi Cavaleiros. Eu até contei isso num outro episódio, mas pra mim o que me iniciou no universo foi Cavaleiros. E não foi, tipo, não tinha ninguém da minha família que assistia, sabe? Eu só vi passando na TV um dia e falei, nossa, que legal. E daí foi isso. Se teve alguém que me influenciou, não lembro. Fica aí no ar, vamos ficar com a versão de que eu me iniciei sozinho nesse rolê, porque eu realmente não lembro. Mas eu tenho memórias muito intensas de Cavaleiros do Zodíaco, assim. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver também com a nossa diferença de idade. Porque você é um pouco mais novo que eu, então faz sentido. Tipo, eu não peguei Naruto na TV, por exemplo. Eu já tava mais velha e aí já não tinha.
É, isso é verdade também. Assim, eu lembro que quando eu era criança também, eu acho que... É porque eu não peguei Manchete, eu peguei RedeTV já, que passava...
É, então você pegou, tipo, não uma geração inteira, mas, tipo, um pouquinho depois, assim, é.
É, e era Cavaleiro Zodíaco, e eu lembro que a minha mãe falava assim: não, João, não assiste Cavaleiro Zodíaco. E eu era por quê?
Por quê?
É, mas eu era uma cena muito específica, porque era aquela cena que o Yoga tá mergulhando, indo visitar a mãe dele, que tá afundada.
Sei.
Lá no barco. E ela, e tipo, eu tava chorando, e minha mãe tava meio que emocionada também. Minha mãe: não, João, não assiste esse negócio triste aí, não, senão você vai ser triste também, você vai ficar muito triste,
ah,
não
meu
pode.
Deus.
E aí, foi por conta dessa cena em específico.
Eu acho justo. Eu, assim, vários traumas, né? Pra várias pessoas, aquela cena.
Nossa, mas aquilo é destruidor.
É, não, é exatamente. Eu gostei que sua mãe também estava envolvida ali no universo otaku, assim. Sua família otaku.
Nossa, sim. E minha mãe jogava Mario 64 comigo na época.
Ai, que bonitinho. Que legal. Você teve uma iniciação nesse universo muito, muito cedo. Gostei, amigo. Gostei. Total. Gostei de saber o Co-Origins, né? Tipo...
Onde tudo começou.
Onde tudo começou, é isso.
Começou.
Onde tudo começou. Que frase maravilhosa. Amigo, você devia usar isso. Use, porque ficou bom. Gostei. Então, o assunto, gente, hoje é de animes da temporada de primavera de 2024. Não que eu tenha errado e falado que era outra estação aqui do ano antes, tá? Vocês nunca saberão. Vamos agora, então, falar sobre o assunto da vez, que é os animes que estão saindo agora na temporada de verão de 2024. Temporada de verão.
Verão.
É a de primavera, é a de primavera, é a temporada de primavera. Vamos lá, de novo. Vou fazer de novo esse pedaço. Eu jurava que era verão, mas escrevi verão em todo lugar, mas é primavera mesmo. Se a edição permitir, vocês nunca saberão. Mas tem toda uma explicação. Enfim, as temporadas acompanham as estações do ano do Japão. Eles estão em outro hemisfério, eles são do hemisfério norte. O Brasil fica no hemisfério sul. Então as nossas estações do ano, elas são invertidas. Então enquanto lá é primavera, aqui é outono. Enquanto lá é verão, aqui é inverno e tudo mais, etc, etc. Por isso que tem várias coisas de Natal com neve. O nosso Natal a gente tá fritando, porque é coisa do hemisfério norte, isso aí. E daí a gente usa a nomenclatura que eles usam lá, porque é muito mais fácil, porque a gente fica fazendo a conversão na cabeça. Você vê que tanto fazer a conversão na cabeça que eu errei, inclusive tá perdida aqui nas estações do ano, né? Cara, eu acho que logo de cara, o que você acha? O que você está achando? A gente tem alguns títulos que são muito famosos, né? Como é o caso do Demon Slayer, que tá rolando. Assim, a gente não vai entrar no mérito, tipo, One Piece, sabe? Tipo,
assim.
My Hero Academia. Esses animes que estão sempre aí, né?
Há 600 mil anos aí.
600 mil anos. Não vamos entrar nesse mérito. A ideia deste episódio é justamente falar assim um pouquinho sobre esses, se eles estiverem sendo legais. Se eles fizerem valer a recomendação, né, a gente recomenda. Se eles não fizerem valer, a gente não recomenda nada, entendeu? E ir mais por esses que talvez tenham fugido do seu radar. Acho que um que é muito comentado, que a gente sabe, é o Demon Slayer mesmo. Não tem como, assim, a gente tá na... Agora é a quinta temporada? Pera, eu sei fazer conta? A gente teve a primeira, a gente teve o arco do...
filme.
O trem.
É. O trem, se eu não me engano, ele não é contado como segunda temporada.
Como um arco, né?
Aí é tipo, é primeira, trem, aí vai pra segunda, que é a do Uzui.
Entretenimento, é.
Aí a terceira é a da Vila dos Ferreiros. E a quarta é agora, o treinamento.
A quarta é agora, o treinamento dos Hashiras. E pra mim é a quinta, né? Enfim, é matemática, gente. Mas que também, que eu vi as pessoas comentando que no mangá essa parte é super rapidinha, é super curta.
Ela é curtinha, porque ela é meio que aquele arco introdutório pra você ir pro arco final, pro grande arco final, assim, sabe? E então, assim, se não me engano, tanto que essa temporada de Kimetsu vão ser 8 episódios, se não me engano.
Ah, é curtinha. Ela começou, né, mais pro fim, ela começou mais no fim da temporada mesmo, né? Geralmente as temporadas duram 3 meses, que nem as estações. E esse começou mais agora, pro fim mesmo.
É, já começou na metade. Já tinha anime que já tava no 8º episódio e Kimetsu tava começando.
Uhum.
Mas, assim, eu acho que super vale a pena assistir Kimetsu, porque, meu, a animação deslumbrante é incrível. Ver lutas naquele anime é maravilhoso. Eu acho que é um anime que... Assistam, gente, assistam. Vocês vão ficar deslumbrados.
Você acha que vale a pena? Assim, eu tenho minhas questões com Kimetsu. Talvez um dia teremos aí um episódio de Hypezilla dedicado a Kimetsu no Yaiba. Mas eu tenho minhas questões com ele. E, assim, não me animou muito, assim. Eu gostei da parte dos Hashiras, mas eu assisti ali o primeiro episódio, né? Os primeiros episódios que saíram e tal. Não fiquei muito... Mas confesso que eu não fiquei muito animada, não, assim.
Assim, é que eu tenho a questão com Kimetsu... Que... É que eu não acho a história de Kimetsu boa. Eu falo isso muito abertamente, que eu acho a história de Kimetsu muito fraca. E não é nem porque é muito clichê. É só porque eu acho que é muito, tem muito furo, tem muita coisa que eles deixam passar, eu acho sem graça. Mas o que eu gosto de Kimetsu é porque pra mim é aquele anime que eu vou sentar, eu vou admirar um belo trabalho de animação.
Pode ser.
Eu considero Kimetsu nesse sentido, de ver tipo, meu, uma animação fluida, lutas muito bem coreografadas... E é isso que eu fico, caramba. E geralmente Kimetsu eu sempre coloco pra assistir na TV.
Ah, faz sentido.
É aquele negócio incrível.
Assistir em telas grandes, assim. Exato. Eu até acho que, tipo, pra mim, talvez Kimetsu tenha perdido um pouco a graça depois que eu assisti ele no cinema, sabe?
Concordo.
E aí depois eu fui assistir em casa e não era tão legal, sabe?
Nossa, porque quando saiu, teve esses dois filmes que saíram no cinema, que querendo ou não, eles são compilados dos animes.
É.
E eu falo assim, galera, não é uma história nova, é basicamente um compiladão do primeiro episódio que você vai ver quando sair, mas se vocês puderem, assistam Kimetsu no cinema, porque pra mim esse anime foi feito pra ser visto no cinema.
Exato, ele é muito bonito, assim, num nível muito absurdo pra você não ver ele no cinema, assim, é uma experiência real, assim.
Não, eu concordo muito com você nesse sentido de... Depois que você assiste Kimetsu na tela de cinema, assistir ele em qualquer outra coisa é muito sem graça.
Dá uma tristeza no coração, dá uma doída no coração. Mas os episódios estão saindo, não vão ser muitos episódios. Então aí, você que gosta de lutinha, você que gosta de animação bonita, você que gosta de etc, 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 você vai gostar de Kimetsu. Sei que tem muitos fãs de Kimetsu também. Não julgo, cara. É bom. É um arroz e feijão. Eu costumo falar muito que Kimetsu é tipo um arroz e feijão muito bem feito.
Sim.
A história dele não é inovadora, tem todas essas coisas assim. Mas ele é muito bem feito. Não só a questão, tipo, estética e tudo mais, mas a narrativa dele também eu acho bem feita, assim. É bem executado. E a parte de animação, essa parte de lutas, assim, as coreografias realmente, que nem você falou, é fora de série, sabe? Mas o resto é ok, e aí é por isso, fica aí o sentimento.
É que eu tô muito naquela vibe de que, assim, tem várias coisas que eu assisto. Antigamente eu buscava muito meu, eu quero ver um negócio que é tipo masterpiece, que é aquele negócio muito bom, inovador. E eu tô numa fase na minha vida que eu penso assim, meu, acho que nem tudo na vida precisa ser muito inovador, assim,
exato,
meu Deus.
Exato, é uma coisa... Hein?
Assistir coisas que vão ser tipo, uou, wow, que vão explodir a mente. E Kimetsu pra mim, ele é perfeito nisso que ele se propõe. Eu acho que Kimetsu, não sei se Kimetsu tenta ser inovador. Eu acho que ele é bom nisso que ele se propõe, então vale a pena.
Justo, nem tudo precisa reinventar a roda, gente, é isto. De outras coisas legais que a gente tá tendo, que são mais, assim, comentadas, a gente tá tendo Dungeon Mesh, que é o Delicious in Dungeon, que está saindo na Netflix, ou em português, que como deveria ter sido traduzido, Marmitas e Masmorras.
Marmitas e Masmorras é o melhor nome.
Pô, Marmitas e Masmorras é muito bom. É o nome do povo, é o nome do povo esse. Que tá bem divertido, eu acho que a premissa dele de ser é isso, de tipo, ah, entrar numa dungeon, entrar ali na masmorra e ter como se sustentar porque você está comendo os monstros, sabe? Tipo, isso é tipo quando você começa a pensar no universo de Pokémon. E
total.
Aí você começa a pensar, tipo, putz, esse bicho é predador desse. Significa que, puta, tem gente que faz, sei lá, espetinho de Magikarp, sabe?
Não, é porque se você pega aqueles episódios iniciais de Pokémon, que você tinha aquelas mesas fartas de comida em alguns episódios, você fica pensando assim, meu, mas se o mundo só tem Pokémon, você nunca vê um animal diferente além de um Pokémon, o que que são essas carnes, tá ligado? Será que é carne de Tauros?
É, então, lá as pobres das mil tanques, sabe?
Sim.
Muitas questões. E o Dungeon Mesh, em vez dele, chegar e, tipo, tirar suas dúvidas e tal, ele vai... Quer dizer, ele tira suas dúvidas, né? Só que do jeito que a gente não queria pensar. Pelo menos eu com Pokémon, assim, por muito tempo eu abstraí, sabe? Esse conceito de, tipo, ah, não, eles estão comendo os Pokémons, eles estão, sabe? Eu abstraí completamente.
Mas eu acho que tem que abstrair, né, amiga? Porque, assim, se a gente fica focando muito nisso... Sim.
E daí Dungeon Mesh vai e faz o contrário. Ele foca nisso. Ele é literalmente só sobre isso, entendeu?
Mas se a gente for pra pensar, se a gente pensar, tipo assim, no universo de RPG mesmo como um grande roleplay, meu, assim, uma hora a comida eventualmente acaba que você já se preparou quando você vai explorar a masmorra. A alternativa pra você não morrer de fome nessa situação é essa.
É lógico. É uma solução lógica, é uma coisa lógica. Não significa que seja fácil de pensar, tipo, pô, vou fazer aqui um espetinho de gnol, saca?
Sim.
Não é agradável, não é uma coisa que a gente pensa, tipo, ah, não sei o que lá, slime, sabe? A gente vê eles comendo slime no Dungeon Mesh, e aí, tipo, aquela coisa gelatinosa, sabe?
E aquele anime me deixa doido, no sentido de, E fica gostoso, parece que tá gostoso,
parece,
sabe?
Parece gostoso, é. Sim. Fica com uma cara boa.
Você pega tipo um goblin, aí ele corta um negócio, aí vira um prato muito bom e você fica, meu...
Não é possível, cara, não é possível.
Sim.
Tem muito essa questão de... É, eu me sinto meio Marcilli, sabe? Sim. Uma coisa meio tipo, ai, eu olho e falo assim, não sei se eu quero comer esse negócio. Daí depois você vai ver, tá comendo, porque precisa comer, entendeu? É isso. Mas enfim, Danmesh também é um dos mais, assim, comentados e tudo mais. Então, também não vamos falar muito sobre ele. Outro que está nessa mesma categoria é o Kaiju número 8.
Kaiju número 8.
Kaiju número 8, que tem aí, teve uma divulgação boa da Crunchyroll e tudo mais, assim, é um anime que eles estão apostando. E que é bem bom. Assim, pelo menos o que eu assisti até agora, eu gostei bastante, eu achei bem interessante, assim. Pra mim é um pouco difícil, porque eu não gosto muito de gore e sangue e coisas, mas é legal. Eu estou me divertindo, assim, eu acho que a trama é engajante, assim, os personagens são engajantes.
Nossa, Kaiju número 8, ele é um... É que nem... Eu vou usar aquele termo que você mesmo já usou, ele pra mim é um excelentíssimo arroz com feijão. Ele é aquele bem temperadinho, assim, feito por um chefe muito renomado, que você senta também e você aproveita uma história divertida, com personagens muito carismáticos, com boas lutas também e bons momentos de clímax, sabe? Porque, assim, é que eu não vi o episódio ainda que saiu sábado agora. É que, eu não sei, como não vai sair agora, eu tô meio perdido. Vamos dar datas pra não ficar muito confuso. O episódio do dia primeiro, eu não tive tempo de assistir ele ainda, mas o episódio da semana anterior a essa, que foi o episódio do dia 25, ele terminou de um jeito que você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso também pra ver o que acontece no próximo episódio, sabe? Então, eu acho que Kaiju, ele é incrível, assistam de verdade. Se você gosta de boas lutas, de uma comédia também leve, porque eu acho que o Kafka, ele... Não sei, eu gosto muito do Kafka, eu acho um personagem bom. Ele é divertido, ele é descontraído. Assistam Kaiju número 8, é muito bom.
É, eu preciso, confesso que estou bem atrasada nele, mas tudo que eu assisti dele eu gostei muito. Então, é uma recomendação, né? Enfim, eu acho que de todas as coisas que estão aí saindo, vale a pena tirar um tempinho pra assistir ele. Mesmo que não reinvente a roda, é um anime que ele subverte algumas coisas do gênero, né? Enfim, em vez de você seguir... Você segue uma jornada do herói diferente da que a gente tá acostumado a ver, eu diria até.
Sim.
É, ele é bem interessante. Agora, Cole, indo pros mais undergrounds, assim, eu vou aqui abrir o espaço para você começar e torcer para você não dar uma das minhas recomendações, assim. Se tivesse um anime dessa temporada, assim, um ou dois, que as pessoas precisam assistir... Não, vou fazer o contrário. Já sei. Você tem que me convencer a assistir um dos animes que tá saindo nessa temporada. Qual você tentaria me convencer e tente me convencer de verdade?
Olha, assim, eu tenho quatro grandes xodós dessa temporada, mas um deles, assim, eu vou pegar muito no seu gosto do que eu já conheço, tá?
Com certeza, pode falar.
Eu vou indicar Tonari no Yokai-san. Ele é um anime slice of life.
Glossário. Slice of life. Slice of Life é um gênero de literatura, teatro e produções cinematográficas que retrata as experiências mundanas dos personagens.
Basicamente, imagina uma cidade onde humanos, yokais e entidades do folclore japonês estão convivendo em igualdade, assim. Eles... É uma sociedade normal entre os dois. E ele vai mostrar muito esse dilema, essas dificuldades, essas... Como é que eu posso falar? Essas questões até pessoais mesmo de um yokai, dessa interação entre eles, questões de aceitação, essa questão de, por exemplo, um dos protagonistas, porque são vários, você vai acompanhando vários enredos dentro de uma história e todas elas são conectadas por se passar na mesma cidade, basicamente, né? Uhum. Aí você vai ter um gatinho, que ele é da família, e ele, num dia, ele acorda e ele se transforma num nekomata.
Glossário. Nekomata. Nekomata é uma figura folclórica japonesa que tem a forma de um gato com duas caudas. Acredita-se que, quando um gato vive muito, ele pode se tornar um nekomata.
E aí, nisso que ele se transforma no nekomata, quando ele tá prestes a morrer, ele vira um nekomata e agora ele meio que tem um novo propósito de vida. E aí é basicamente a história dessa parte do gatinho, dele se descobrindo como Nekomata, do que vai ser da vida dele agora, como é que vai ser com a família dele agora. Aí tem a questão de, meu, ele quer passar mais tempo com a família, mas por ele ser o Nekomata, ele vai viver muito mais tempo que a família dele. Como é que ele vai superar não ter mais a família dele, sabe? Então ele vai trabalhar muito essa série, dessas várias séries de questões assim, meu... Esse anime, ele te vai te fazer... Ao mesmo tempo que ele te faz sim no episódio... na hora que dá aquele break da metade... Que geralmente tem o comercial... Na outra parte ele te faz chorar.
Nossa, meu Deus do céu. Você falou muitas palavras bonitas pra mim, sabia? De verdade, assim. Eu acho que... parece muito interessante. Esse é um que eu tinha assistido o trailer dele... Né? E eu tinha achado ele uma graça, justamente por essa parte folclórica, né? Eu tenho muito interesse nessa parte de folclore e tudo mais, assim, do Japão. Então, ter um anime que mostra esse lado também, né? Tipo, traz essa parte cultural, que é tão tradicional, mas de uma forma lúdica, né? De uma forma trazendo, mostrando, assim, tipo, a vida deles na cidade. Eles passando por uns perrengues meio que nem a gente, sabe? Eu penso, tipo, tem umas. São perrengues diferentes, mas você consegue se relacionar com a situação, sabe?
Não, total. E não, ele não só trabalha essa parte. Parte de slice of life mesmo, do dia a dia, mas ele também, é que não foi revelado ainda, mas ele também tem um ar de mistério, aquele ar sombrio por trás, sabe? Que vai ter algum... que vai te deixar meio que, meu, que é isso? Sabe? E não é algo que tá sendo mostrado diretamente. Por exemplo, vai acontecendo coisas durante o episódio que nem os personagens percebem, mas a direção dá o foco naquilo pra mostrar que vai ter algum grande acontecimento ainda, sabe? Então ele tem esse ar de mistério que é muito legal.
Muito, muito interessante, assim. E esse é um... você sabe quantos episódios ele vai ter?
Meu, pior que eu não sei quantos episódios ele vai ter. Eu fui procurar aqui, ele não fala. Tá meio que tá em interrogação. Pode ser o novo One Piece.
Pode ser aí o novo One Piece. Tonari no Yokai-san. Eu ia falar Yokai-kun. Tonari no Yokai-san. Que a tradução desse é tipo, meu vizinho Yokai.
Basicamente.
E Yokai é a palavra que eles usam para alguns monstros, né? Algumas criaturas da mitologia deles, né? Do folclore deles ali. Então é bem legal. Pra você que quer saber um pouco mais sobre essa parte do Japão, né? Essa parte mitológica.
E é engraçado que numa temporada só a gente tem várias representações disso que é muito popular no Japão, né? Que a gente tem os kaijus em Kaiju Number 8.
É verdade.
Você tem os yokais em Tonari no Yokai-san.
Olha, são os monstros, né? As criaturas japonesas, tipo, clássicas, tomando conta da cultura pop, desse lado da cultura pop, né? Gostei, não tinha parado pra pensar por esse lado. Eu tenho uma recomendação que eu queria fazer aqui, de um anime que é o tipo de anime pra você assistir depois de um dia de trabalho, pra você dar aquela relaxada, sabe?
Sei.
Por enquanto não tem grandes mistérios, por enquanto não teve nada muito assim. Dá pra você assistir um episódio sem precisar correr pro próximo, assistir, sabe, um episódio de cada vez, que é o Bartender.
Nossa, amiga, esse é um dos meus xodós dessa temporada também.
Ah, ó, sucesso. Que bom que eu parei pra falar, porque senão você ia me deixar sem pra falar. Mas o Bartender, né, Kami no Glass, que é tipo em tradução livre, o copo divino, né? O copo de Deus aí, tipo, o copo dos deuses. É um anime tão tranquilo, sabe? Tão, tipo, de boa. Que é um anime ideal para você assistir enquanto você está degustando uma taça de vinho ali, sabe? É literalmente isso. Tipo, um bom drink. Uma boa companhia para um bom drink.
Ele é aquele anime do Queijos e Vinhos.
Queijos e vinhos. Ah, você prepara ali a tábua de queijos. Eu, no caso, não, porque eu sou intolerante à lactose. Mas... faz ali o vinho junto também.
Nossa, e pior que a segunda opção, que também é difícil, né? Que é falar um fondue, mas aí um também fundi. Não ajuda muito.
Fondue também não dá, amigo. Ai, ser intolerante à lactose é muito difícil, gente. Não, não recomendo. Mas... é um anime muito good. Eu não sei se eu consigo explicar ainda muito bem... O sentimento que ele passa, mas é um sentimento muito de calma, né? É uma coisa assim, eu assisti ele, tanto que foi assim, quando a gente conversou, e aí você começou a falar dos animes da temporada, tudo mais, eu lembrava de alguns que a gente tava comentando ali na conversa e tal, e eu lembrei desse, eu falei, pô, vou botar esse daqui, vamos ver, né, como que é e tal. Já meio, confesso que eu estava ligeiramente preconceituosa com este anime, pois eu sou uma grande fã de Death Parade. E Death Parade tem todo o lance também de ter um bartender, de acontecer num bar e tudo mais. Mas assim, um não tem absolutamente nada a ver com o outro. Com exceção do álcool, eles não têm absolutamente nada em comum, né? Assim, pelo menos até agora, até onde assisti, Não aconteceu nada em comum entre um e outro. E justamente esse anime, ele me relaxou muito, sabe? Eu estava num dia assim, sei lá, o dia que eu paro pra assistir vários animes é um dia que eu já estou cansado, estressado, não quero pensar muita coisa, entendeu? Por isso que eu tenho dificuldade de assistir animes tipo 86, tipo o Gundam Iron-Blooded Orphans também, que saiu vários anos atrás, mas que eu preciso parar e prestar atenção e, tipo, absorver todas as emoções. Não, eu quero só assistir um negocinho pra dar uma relaxada. E eu senti que o Bartender foi muito esse abraço quentinho, assim, sabe? Ele tem personagens carismáticos. O protagonista, ele é muito legal, ele é muito engraçado. Ele é engraçado de um jeito, tipo, sutil, assim, né? Que ele tem uma personalidade quando ele tá fora do bar, e aí quando ele tá atrás da bancada, ele é outra pessoa.
Ele é totalmente outra pessoa e é muito disso que você falou. Ele é aquele anime comfy e que, assim, eu que parei de beber, eu tenho vontade de experimentar aqueles drinks que ele faz. Sim. Porque parece delicioso, delicioso. E realmente, muitos personagens extremamente carismáticos, divertidos de se acompanhar. E, assim, talvez tenha... Não sei se ele vai ser aquele anime de um grande plot.
Uhum.
Eu acho que ele vai ser realmente aquele slice of life bem que você vai acompanhar toda essa busca deles de quererem ter um... Você deve estar em qual episódio, amiga, pra também não dar spoiler. Mas acho que isso aí é do primeiro episódio, né? Que eles querem o...
Que eles querem contratar o... Então, o primeiro episódio, pode ir.
Então...
Tá tranquilo.
Então é isso, então acho que vai ser basicamente só esse anime, vai ser basicamente eles quererem contratar o barman pra abrir o bar do hotel.
É, e é isso, e às vezes tá tudo bem, gente, às vezes é só isso que a gente precisa, que nem a gente tava, às vezes a gente só quer um arroz e feijão, então a gente não precisa reinventar a roda, né, que nem você falou no começo, amigo.
Inclusive, eu descobri que ele é remake, sabia, amiga?
Ah, jura? Não sabia.
É, eu também não sabia. Ele é remake, ele já saiu. Ele é remake desse anime antigo.
Olha, que incrível. Então, nenhum spoiler é spoiler. Não, mentira. Eu sou contra spoiler, não me dê spoilers. Você sabe, não me conte. É isso. Mas eu fiquei muito surpresa, assim, quando eu fui assistir ele. E ele tem toda essa vibe, sabe? Todo esse clima, toda essa coisa que vai te levando, é meio envolvente, assim, sabe? Eu Sim. fiquei muito surpresa, fiquei muito, muito surpresa quando eu comecei a assistir ele. Falei, pô, é legal esse anime, gostei, assim, dá pra assistir tranquila. O único, porém, é que dá vontade de beber. E uma outra coisa, eu gosto muito de fazer... Eu prefiro fazer os drinks do que beber, até. Então, assim, reacendeu em mim a sementinha do tipo, pô, Pri, vai fazer um curso de barista, sabe? Tipo, pô, deve ser uma legal você fazer um drink mó gostoso, sabe?
Oh, mas não é bom bonito ficar acompanhando ele fazendo a movimentação lá com... O shake
ele colocando
lá,
gelo,
o colocando gelo.
Ele lá, tipo, é... Não, e a animação, gente, de verdade, assim, nunca vi duas mãos, né, dois antebraços tão bem animados quando ele tá sacudindo o negócio lá, o shaker, de fazer os drinks. É muito bem animado, assim.
Não, e eu já vou deixar aqui também, por favor, se não vou dar spoiler, mas assistam, todos vocês, todo mundo, assistam o episódio número 9.
Episódio número 9.
É
sim,
o recente.
Sim.
Gente, a referência daquilo, que que lindo, maravilhoso, perfeito, sério.
Exato. Vamos amar, você é obrigado a amar o episódio 9, assim, é isso.
Total.
Vai, amigo, sua vez.
É que é muito difícil escolher, sabe, dentre todos os meus xodós dessa temporada... Mas tem
vamos pensar aqui, ó. Recomendações gerais para todo tipo de ouvinte. A gente já recomendou um shonenzão. A gente recomendou o gracioso folclórico Yokai-san. O Bartender agora, que é um confi anime.
Então, vamos agora fazer uma pegada, então. Porque eu ia indicar outro, só que ele também vai muito nessa parte mais folclórica, né? Nessa parte mais... Então, eu vou pular... Vamos pro anime de esporte?
Ai,
já
qual?
Já que tô naquele feeling de Haikyuu ainda. Vamos pra Oblivion Battery, que ele é um anime de beisebol dessa temporada, que eu tô curtindo muito.
De beisebol?
Ele é de beisebol. E toda vez que eu assisto um anime de beisebol, reacende minha chama de jogar beisebol. E eu nunca joguei beisebol uma única vez nessa vida.
Saudades do que nunca vivi, disse Ko.
Nossa, sim. E ele é aquele anime... Assim, qual que é o plot... Qual que é a história do anime, no caso? O Oblivion Battery, esse battery é daquela bateria, sabe? Do cara que arremessa, do cara que pega. Não sei os termos. Então, a gente vai trabalhar com essas descrições, assim, bem... Mas, assim, são umas descrições meio, talvez, erradas. Mas tem muito amor nessas minhas descrições, tá, gente? Tô dando o meu máximo.
Tá tranquilo, amigo, tá tranquilo.
E aí, eles são meio que a dupla invencível, assim, eles são imbatíveis e tudo mais. Só que daí, quando tem a troca, tipo, depois, no meio do episódio já muda, e eles chegam numa nova escola, numa escola pública lá do Japão, e ele muda o protagonista pra um outro garoto falando assim, ah, cheguei nessa escola pública, agora desisti de jogar beisebol. Só que ele encontra essa dupla. Só que na hora que ele encontra essa dupla, acontece a seguinte questão, que o receptor que pegava as bolas, ele sofreu de amnésia. E ele meio que esqueceu que joga beisebol.
Meu Deus, que tragédia, que horror.
E acontece isso e aí basicamente já dá pra imaginar como que vai ser basicamente essa trajetória dele relembrando e tal, como é que vai ser essa joga, como é jogar beisebol. E qual que é a pegada desse anime? É, vai ser basicamente essa construção demonstrando deles, porque eles estão no colégio que você não tem um clube de beisebol forte. Eles vão querer agora fazer um clube de beisebol forte enquanto eles vão reacendendo essa chama dele ser um excelente jogador que nem ele foi antigamente, misturado com... A animação tá muito bonita e uma comédia muito... O anime é muito engraçado. É uma comédia tosca, de certa forma, mas é aquela comédia tosca que a gente gosta, que a gente dá aquela risadinha de canto de boca, sabe? Tipo, nossa, que besta, sabe? Então, assim, anime leve, gostoso. Ele vai trabalhar, sim, umas questões mais pessoais, talvez um pouco sociais, de certa forma, porque eu acho que você falar de anime de esporte, é muito difícil você não falar sobre questões sociais, já que são coisas, são temas muito ligados, né?
É verdade.
Então ele também tem essa pegada. Então super recomendo se você gosta de anime de esporte. E se você não gosta, dá uma chance também pra você entrar nesse mundo de anime de esportes, porque é maravilhoso.
Pô, anime de esporte é bom demais. Oblivion Battery, você falou, Mingo?
Oblivion Battery.
Tá, legal, gostei. E aí, né, enfim, temos vários animes de beisebol que são legais e esse parece divertido também. Eu gostei muito do plot desse, eu gostei muito do twist. Eu achei genuinamente interessantíssimo, assim, de verdade.
Ele me prendeu muito na hora que eu vi, que eu falei assim, ah, deve ser aquele anime que vai ser... Tipo assim, eu ia continuar assistindo mesmo se fosse desse jeito, que... Ah, é aqueles caras que são muito habilidosos, aí no final eles vão pra uma escola que é mais fraca, eles vão ter que reacender, mas não.
É, tipo, é isso, só que tem uma camada a mais, assim.
Total.
É muito, muito interessante. Bom, eu vou agora para o meu xodózinho, que é um xodó recém-descoberto e que é um xodó meio esquisito, até eu queria dizer, que é meio tipo, não sei se vou continuar gostando disso até o fim, mas até o momento eu curti bastante. Que é o Windbreaker. Você tá vendo o Windbreaker, amigo?
Tá vendo como a gente não combinou, tá? Porque eu ia falar de Windbreaker agora, mas eu já mudei pra... Meu, é. Windbreaker, eu tô gostando muito de Windbreaker,
sabia? Windbreaker é muito legal!
É muito legal!
Eu tô muito revoltada, porque é muito bom. O que mais me pegou, assim... Vamos lá, Windbreaker é um anime que a gente tem um cara, né? Um protagonista, que eu esqueci... O nome dele é Haruka Sakura, é isso? Se não me engano, é esse.
Eu lembro que é Sakura.
É Sakura. E aí eu fiquei pensando, gente, que nome idiota, né? Tipo, assim, é muito, muito foneticamente parecido, amei. Não, não é um xingamento, né? Enfim, que fique claro que é tipo, pô, que nome besta, adorei, sabe? E aí eu já achei, assim, ele abre com uma cena toda em... Como se fosse desenhado numa lousa de giz, né? Do protagonista andando numa corda bamba e ele escutando várias coisas, várias atrocidades, assim, dos coleguinhas de sala dele. Porque a gente sabe que essa questão de bullying, tanto no Japão... Quanto na Coreia, quanto, assim, os países da Ásia são muito fortes. Principalmente, assim, eu posso falar de Japão e Coreia, que são os que eu consumo mais conteúdo, mais de perto. E são temas muito recorrentes, né? O de bullying e o de, enfim, tanto nos dois países e tudo mais. E ele traz isso de, tipo, ah, ele tem um cabelo um pouco diferente, ele tem um olho diferente do outro. Ele tem a famosa heterocromia, a heterofobia nos olhos, como dizem os meus amigos. Então... Ele tem isso e daí ele sofre muito preconceito por causa disso, né? Assim, as pessoas elas olham e falam, ai, que esquisito esse cara, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. E tem todo esse backstory, né? Esse background de bullying, né? Contra ele. E aí o que acontece? O Sakura vai, ele muda de cidade, ele vai estudar em outra escola. E aí ele já vai, assim, pronto, todas as pedras na mão. Literalmente todas as pedras na mão pra se defender, porque ele já, enfim, né? Cansado, calejado já, né? O pobre. E aí ele chega nessa nova cidade, nesse novo lugar e tal, com o uniforme da escola, porque ele não tava assim... Não lembro se ele não tinha dinheiro pra comprar outra roupa ou se ele tava com preguiça de pegar outra roupa. Eu acho que ele tava com preguiça de pegar outra roupa, ele achou essa daí e vestiu. Que era o uniforme da escola dele, que ele só ia usar no dia seguinte. E aí ele tava andando pela cidade e tal, não sei o quê, muito na defensiva, muito esperando que as pessoas fossem, tipo, tirar uma com a cara dele e tudo mais, porque ele é diferente. E aí ele vê uma gangue enchendo o saco de uma moça. E aí, obviamente, ele olha e fala, pô, não vou deixar isso acontecer, vou lá me meter. Porque eu gosto de brigar, porque o lance todo é que ele virou um delinquente juvenil, entre aspas, assim, muitas aspas, que é como eles falam lá, né, no Japão e tudo mais. E aí, ele tem esse momento, tipo, ele salva a moça, e a moça agradece ele, normal. E ele fica muito chocado que a moça agradece ele, normal. Porque ele tava esperando ela ser escrota com ele também, tipo, ah, nossa, você me salvou, mas assim, você é esquisito, sabe, uma coisa assim.
Sim.
Porque ele tava muito na defensiva. E daí não, e daí ela é muito legal com ele, ele fica tipo, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Por que ela tá me tratando bem, assim, sabe? Porque ela me trata normal, sabe?
Além de toda a história, é tão bem animado, amiga.
É lindo esse anime, ele tá...
bem animado.
É de encher os olhos, assim, sabe? Você vê as tretas, porque assim, aí tem essa primeira treta, e daí ele vai até a loja dela, ela fala assim, ah não, vou te dar um almoço aqui, né? Enfim, sei lá, você já comeu? Come. Tenho aqui esse restaurante e tal, coma aqui, não sei o que, não sei o que. E aí, e é a primeira pessoa com quem ele tem contato, né? E daí, tem uma outra pessoa no restaurante e tal, ele vai embora, assim, e aí este menino, o Sakura, ele vira e fala, moço, você estava esquecendo aqui a sua sacola. Não esqueça a sua sacola, não sei o que, não sei o que. E aí todo mundo fica, olha como ele é um bom garoto, não sei o que. E ele fica tipo, cara, não, eu não sou um bom garoto, sabe? Tipo, sim, esperneando. Eu acho muito engraçado. Porque a moça da lanchonete, ela fala isso logo no primeiro episódio. Tipo, cara, você tem toda essa casca, né? Casca grossa aí ao redor, mas você é um bolinho. Você é bonzinho dentro do seu coração. E eu fiquei tipo, velho, eu gostei muito dessa premissa. Eu achei muito boa, achei muito divertido ele ser assim, ele precisou ser durão a vida inteira, porque as pessoas ficavam enchendo o saco dele, e daí ele não sabe não ser durão, então ele tá tipo, passando mal, assim, tipo, quando ele é bonzinho e as pessoas falam, ai que legal, e as pessoas recompensam ele, as pessoas não têm medo dele, as pessoas tratam ele que nem um ser humano normal, e ele tá tipo, surtando porque ele tá sendo tratado como um ser humano normal, sabe?
E é muito legal ver isso, justamente porque ele nunca soube o que é ser amado, o que é ser querido, então ele não sabe realmente como reagir a esse tipo de situação, né? De gente, meu, muito obrigado por você ter me ajudado, por você ter me salvado, você é incrível. E ele
as pessoas
fica
agradecendo, né? E ele fica, tipo, passando mal, assim.
Total. E essas interações entre ele e as pessoas da cidade, e futuramente entre ele e os outros personagens, é muito legal, é muito bacana.
É muito bonitinho, né?
E você também tem essa virada, né? Porque ele tá numa cidade agora que é basicamente formada de delinquentes, tanto que ele está indo para uma escola que é basicamente porrada, né?
Então.
Nós vamos ver quem é mais forte, é isso.
Exato, é quebração de pau, é muita treta, é muita lutinha, não tem nada a ver com bartender, tá cada um num ponto assim, sabe? Numa ponta do espectro.
Total.
Que o Windbreaker, ele é muito empolgante, assim, tipo, eu coloquei ele pra assistir, eu assisti vários episódios, eu falei, beleza, agora eu preciso relaxar pra dormir, senão eu não vou conseguir dormir. Aí eu botei no bartender pra dar uma relaxada, senão eu ia ficar muito hypada, muito empolgada, não ia conseguir. O Windbreaker, por justamente trazer esses delinquentes do bem, assim, né? Que é a galera da escola, né? Toda ali, que tá ali lutando pra tornar a cidade um lugar melhor. Lutando fogo com fogo, meio que assim, né? Dos delinquentes e tudo mais. Mas é muito legal, os personagens são muito interessantes logo de cara, assim, sabe? Eu achei muito... Eu gostei muito, muito, muito. Foi um primeiro episódio que, na hora que ele terminou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que vou adotar mais um anime essa temporada, sabe?
Nossa, e totalmente incrível. E ele é que nem você falou, é aquele anime frenético que você espera que talvez no próximo episódio vai ter uma quebra, que talvez ele vai dar uma pausa. Não, ele vai ter luta, 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 que você vai ficar, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E ele sempre vai te deixando empolgado. E sério, eu fiquei muito surpreso o quão fluido é a animação.
Então, mas aí tem um ponto, Cole, que é, ele é um anime do estúdio Cloverworks. E o que o Cloverworks faz? Cloverworks faz Spy Family, fez Sonobisque Doll, né? My Dress Up Darling, fez Horimiya. Não, no, eu ia falar de Yakusoku no Neverland, Promised Neverland, mas esse não é um bom exemplo. É, pronto. Fez Boch the Rock também, que é perfeito. Eu amo Boch, a gente vai chegar lá um dia. Então, o estúdio em si, ele já é um estúdio, assim, que tem muita qualidade, assim. E eu acho engraçado, porque os outros animes do estúdio não são tão focados, assim, tipo, lutinha e meninos e coisas assim, sabe? Tipo, pô, os exemplos que eu falei são no Bisque, Doll, Spy Family e Boat the Rock, sabe? Não, não tem tanta lutinha, assim.
Sou
não é
totalmente
tão...
o oposto de Windbreaker. Totalmente oposto.
E Windbreaker está sendo belíssimamente animado. Eu estou, assim, muito empolgada com Windbreaker, eu queria dizer. É isto. Espero que ele não me decepcione até o fim dele, né? Vai ser uma temporada de 13 episódios. Então, mas eu espero que ele não me decepcione, porque eu gostei muito do que eu vi até agora.
Nossa, ele... Eu acho que... Não sei se dá pra fazer tanto esse comparativo. Porque eu vi algumas pessoas na internet meio que fazendo esse paralelo.
Com Tokyo Revengers.
Com Tokyo Revengers. Então, a minha mente é assim. Se você, por acaso, curtiu Tokyo Revengers, você provavelmente vai curtir o Windbreaker. E se você não curtiu Tokyo Revengers, eu acho que você vai curtir o Windbreaker. Eu acho que tem esses dois lados.
Exato. Porque eu quando eu estava conversando, estava conversando com meu amigo Jefferson Caio. Né, conhecido aí internet fora como Dragão do Prazer. E ele gosta muito dessa temática de delinquentes e tudo mais. E daí quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, ele deve ter assistido esse, né? Ele deve estar assistindo esse, não é possível que ele não, né, não saiba nada, vou perguntar pra ele. E aí a gente tava conversando sobre isso e eu cheguei, e eu tava muito numa energia assim, tipo, cara, o Windbreaker é completamente o oposto, é tipo o anti-Tokyo Revengers, assim, sim, sabe? Tipo, eles têm as suas similaridades, têm ali algumas coisas, mas eles são muito um oposto do outro. Meio que nem Blue Lock e Haikyuu. Eu acho que Blue Lock e Haikyuu são muito opostos, assim. Eu acho muito engraçado.
É que se a gente for pra pensar, a única semelhança entre Tokyo Revengers e Windbreaker é que são adolescentes brigando.
Pode
ser.
Eu
acho que é isso. Mas realmente...
É isso, não tenho muito o que dizer. Aí eu acho que é isso. Mas assim, Windbreaker, gente, Windbreaker tá muito legal.
Muito legal, muito legal.
Tem mais algum amigo pra falar?
Ai, amiga, eu tenho um que também é o meu xodózinho. Que esse foi o que me introduziu pela primeira vez, que eu nunca tinha assistido um tokusatsu na minha vida.
Ah, que legal, o quê?
E Go Go Lose Ranger foi o anime dessa temporada que me fez falar tokusatsu talvez seja muito legal. Porque, querendo ou não, eu não...
Qual
eu
o lance
não...
dele? Qual o lance dele? Me conte, assim. Eu sou uma pessoa que já eu gosto, não consumi muito. Na verdade, não consumi quase nada, mas assim, eu amo a galhofa de tokusatsu já. Então, já tenho, tipo, metade do caminho andado, assim. Só preciso parar e assistir.
Assim, eu acho que um bom comparativo que dá pra ser feito com o Go Go Lose Rangers é que eu não vou lembrar o nome dele em japonês, mas ele no...
Sentai Daishikaku.
É isso mesmo. E aí, ele é basicamente o The Boys de Tokusatsu. Mas assim, não o The Boys no sentido do gore, assim, de ter tudo aquele gore. Mas é você ter basicamente essa ideia dos heróis não serem heróis.
Uhum.
Dos heróis eles serem corrompidos, da fama ter corrompido eles, do poder ter corrompido eles. Então eles basicamente têm esse lado podre do super-herói, que de certa forma não é algo que é muito representado nos filmes de super-herói. E aí você tem toda a história do anime é do ponto de vista do vilão. Então você tem... Como é que é o universo da história? Basicamente os cinco Rangers, eles derrotaram todos os líderes, os vilões, e sobraram os minionzinhos dos vilões.
Uhum.
E aí eles fizeram um acordo com esses minionzinhos, tipo assim, ó, a gente vai deixar vocês vivos, só que em contrapartida, todo domingo a gente vai fazer um espetáculo numa arena, onde vocês vão se fingir de muito vilões, a gente vai derrotar vocês, pra sociedade ainda sentir a necessidade de ter a gente.
Meu Deus, não acredito, que incrível!
Então, basicamente, pra manter esse posto deles de heróis, eles fazem esse acordo, e aí todo domingo tem esses embates. Só que daí, um dos vilões vira e fala, mano... Eu cansei
dessa vida. Não
gostei,
sempre é assim, sempre tem um, né?
Sim.
Sempre tem um.
Aí, nesse meio tempo que ele fala, cansei dessa vida, todo mundo fala assim, mano, você tá vivo, por que você tá querendo ir contra isso? Tá de boa, tá ligado? Só vive sua vida aí. E ele fala, não, cansei. E aí, ele cai, porque eles estão meio que numa ilha flutuante, e ele vai pra esse pessoal da superfície, pra terra.
Ah.
E aí, nisso que ele chega, ele tem o poder de se camuflar. Então, ele se camufla como se fosse uma pessoa normal do dia a dia. E vai ser... Basicamente, ele agora arquitetando o plano de acabar com os Rangers.
Nossa, cara. Tudo do ponto de vista do vilão. Adorei.
Do vilão. Gente,
prossiga.
Durante essa jornada, ele vai descobrindo que não é só os vilões que estão insatisfeitos com os Rangers.
Ah.
Existem Rangers dentro da instituição maior que também estão insatisfeitos com o que está acontecendo, entendeu? Então,
uh-huh.
Então basicamente, vai se construindo a história ao redor disso. E, meu... é maravilhoso, é maravilhoso. Você dá risada, ele é divertido, a animação é bonita. E eu já vou cravar aqui, tem a melhor opening end dessa temporada.
Melhor opening ending dessa temporada. Que isso? Eu vou abrir agora. Agora não, mas eu vou abrir daqui a pouco pra ver.
Mano, é uma opening ending muito criativa. Ela é divertida, ela é engraçada, é muito legal, a música é boa, sério, é muito bom.
Nossa, amei, amei a recomendação. Esse daí, inclusive, essa é uma recomendação que não estava no meu radar. Agora está, então estou pegando ela, aceitando ela aqui. É isso, amigo. Estou saindo aqui com novos animes para assistir.
Inclusive, um amigo nosso...
A gente
vem
gravar um cast e sai com mais coisa para assistir.
Um amigo nosso, Dino, foi
Dino,
ele
Dino,
que...
maravilhoso. Um beijo, Dino.
Ele que me recomendou esse anime e falou assim, Cole, assiste, é muito bom. Aí eu falei, pô, Dino, Tokusatsu, mano. Tokusatsu, Dino. Aí ele falou, Cole, assiste. Aí eu falei, Dino, irei seguir sua recomendação pela primeira vez na vida. Assisti. Aí eu falei, Dino, muito obrigado por me recomendar esse anime.
Dino, muito obrigado por me recomendar esse anime. Tudo que você me recomendar a partir de agora, né? Tipo,
sério?
Vou seguir.
É muito
Nossa,
bom.
Nossa, não,
é
mas parece muito bom. Muito bom esse mesmo. Eu achei a premissa dele é muito boa, assim. Muito engraçado.
Ele é minha religião de domingo. Ele sai todo domingo e eu já faço minha pipoquinha e fico vidrado assistindo esse anime. Sério, juro pra você. É muito legal.
Eu acredito. A premissa dele é excelente, assim. Então, você, ouvinte do Hypezilla, você que está aqui conosco, chegou até esse momento aqui do cast, você tem 8 animes pra assistir nessa temporada, tá? E a gente falou de todos, ficou algum queridinho seu de fora, Cole?
Ah, ficaram alguns queridinhos meus, assim, de fora que...
Mas é que você tem muitos queridinhos também, né?
Ah, eu tenho muitos queridinhos. Assim, eu teria, desses que a gente falou, eu teria só mais um, que é o Train to the End of the World.
Uh-huh.
Que ele é aquela pegada daqueles animes totalmente nonsense.
Ai, amo.
É muito aqueles animes nonsense, que ele tem uma ambientação meio pós-apocalíptica, que é divertida de se assistir, que é engraçado, que é leve... E que, mano, se você gosta de anime nonsense, esse anime é estritamente pra você. E se você, por um acaso, gosta de Hideo Kojima, o Hideo Kojima tá adorando esse anime. Então, assim, se você... se você tem o Kojima como uma religião também, saiba que ele está gostando desse anime.
Como, talvez, o Ko aqui, né?
Talvez tenha começado a ver esse anime por conta dele ter feito essa recomendação. Talvez. Mas, assim, me prendeu
quem
muito.
Quem recomenda o que as pessoas recomendam pra você, né? Tipo...
Nossa.
Watch is the Watchmen, só que de recomendação.
Meu,
Kojima.
Esse anime é muito legal, muito legal, muito legal mesmo. E assim, resumindo muito da história, basicamente, o Japão atingiu a conexão 7G de velocidade. E aí, a menina, ela foi a... Nossa, eu não vou nem conseguir pronunciar a colocação. Ela foi a 77.777... a chegar a passar do negócio, se eu não me engano. E aí o cara vira e fala pra ela apertar o botão de 7G, pra ativar o 7G. E na hora que ela aperta o botão de 7G, meio que o Japão colapsa. E tudo, tipo assim, o universo...
Que incrível!
Vai, se distorce, aí ela aperta de novo, para. Aí ela aperta de novo e o universo volta a se destruir. Assim, não se destruir, mas ele se distorce. E aí, todas as províncias do Japão... começam a ter características. Então, por exemplo, você tá em Agano, que é a cidade de onde elas vieram, e os adultos de Agano, todos são animais. Animais pensantes.
Ai, que legal!
E a partir do momento que você atinge, eu não lembro qual era a idade, mas vamos colocar que é 16 anos. Você atinge 16 anos, você vai virar um animal.
Meu Deus!
Em Agano. E aí, basicamente, tem 4 protagonistas, e uma delas fala, ah, eu quero encontrar essa nossa amiga, que é a Quinta, que ela que foi a que apertou o botão de 7G, que ela tá desaparecida, e eu quero encontrar ela. E aí, basicamente, por que o trem? Porque elas vão pegar um trem e elas vão sair em direção a todas as províncias do Japão, indo até Ikebukuro, se não me engano.
Ah,
que é onde a amiga tá. E nessa que elas vão passando as províncias, elas vão vendo cada peculiaridade das províncias e enfrentando todos os desafios que cada província tem. Aí, meu, tem uma província que o pessoal virou... tem cogumelo na cabeça, tem uma província que todo mundo virou uma estátua de Zo, tem uma província que começa a cair bola de golfe do céu. Então, cada lugar vai ter a sua característica. E
meu, que divertido! Parece
é
muito
divertido. É muito, muito, muito divertido. Porque você realmente não sabe o que vai ser o próximo episódio, o que vai acontecer. E ele é muito legal.
Aham. Uhum. Ele deixa você sempre, tipo... Anime nonsense tem esse quentinho no coração, assim. Que eu acho que faz tempo que eu não assisto um bom anime nonsense. Nesse sentido de, tipo, você nunca sabe o que vai acontecer, sabe? Eu acho que o máximo de nonsense que eu vi recentemente foi Mashou. Mashou é bem nonsense.
Mashou é bem nonsense.
Mas esse parece ainda mais. Eu gostei muito, achei excelente. E, em contrapartida, pô, eu devia muito ter encerrado com o seu. Mas eu queria lembrar, eu lembrei de um aqui que eu não posso esquecer de falar. Que é o Destruction, sabe?
Amiga, tá vendo como... Juro pra vocês, a gente não combinou. Porque eu também ia falar de DDD. DDD é um dos meus mangás favoritos.
É, então, eu ia falar justamente disso. Porque o DDD, ele é do Inio Asano, né? Do autor.
Isso.
Que é o mesmo autor de Boa Noite Pum Pum. Que é, assim, simplesmente o mangá que pega você no colo, te taca no chão, pisa e te arrasta no asfalto. Muito bom, recomendo.
E ainda bate em toda a sua família.
E ainda bate em toda a sua família e cospe na sua cara e você fala assim... Obrigado, tá?
Nossa, é genial.
Eu ia assumir Pum Pum, é muito bom. Mas, e tá saindo o anime do DDD. E eu fiquei tipo, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Nunca tinha visto. E daí depois eu fiquei sabendo que, não, era filmes estão sendo adaptados nesse formato de série e tal. Eu falei, ok, entendi agora. Mas é basicamente a história sobre um Japão pós-apocalíptico após a invasão de aliens, né? Então, desgraça, terror, sofrimento, dor. Ele tem um episódio zero, que é como se fosse um episódio piloto, assim, que mostra, não mostra as protagonistas do anime, né? O anime é protagonizado. Tem ali o núcleo feminino, né? Das menininhas e tudo mais. Mas ele começa mostrando o pai de um delas, né? No episódio zero. E é assim, eu assisti, amigo, e eu achei completamente devastador, assim. E mais muito interessante, né? Porque ele tem essa pegada muito forte de sci-fi.
Sim.
De tipo, o cara, ele é um editor de mangá. E aí tem todo o lance da rotina estressante, blá, 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 blá. E aí ele está indo... ele sai de casa após uma invasão zumbi. Apaga por 8 anos. E daí, de repente, ele recupera, ele tipo, volta à consciência dele. E se passaram 8 anos e ele precisa descobrir, tipo, tudo o que aconteceu nesse meio tempo, sabe? E aí, como ele não tem nenhuma experiência com o mundo pós-apocalíptico, né? É bem interessante esse episódio zero, mas ele é bem confuso também.
Sabe por que ele é confuso? É porque eu, assim, DDD, eu amo muito mangá, só que como eu leio o que tá saindo, saiu agora o volume final, né?
Acabou o mangá, meu Deus.
O mangá fecha em 12 volumes. E eu descobri agora que o episódio zero é o final do mangá.
Ah, não!
E eles colocaram o episódio zero como o final do mangá. Ninguém entendeu. Então, tipo assim, realmente o episódio zero, ele é o fim do mangá. E aí eles vão dar continuidade a isso. Só que, assim, conhecendo o Inio Asano, eu acho que você colocar o episódio zero como o final do mangá e você continuar a história tem um significado. Tem um porquê, e eu acho que vai agregar a história.
Mas a gente ainda não descobriu como.
A gente não descobriu como ainda, sim. mas eu acho que tem. Porque não faz muito sentido eles colocarem isso. Do que eu peguei da história, o episódio zero, eu não entendi nada também, e eu leio o mangá, e eu não entendi nada. Mas,
é só meio confuso, assim, tipo, por que isso está aqui, né?
Por que isso está aqui, e o episódio 1 é o começo do mangá.
Olha só, muito interessante isso, muito interessante. Porque a adaptação, essa parte do episódio 0 não tinha sido adaptada ainda.
Não, não saiu ainda. Se eu não me engano, a parte do episódio 0, acho que é no volume... Eu acho que é no volume 12 ou 11. Uhum. Se eu não estou enganado pelo que eu vi gente falando. Mas... E o volume 12 saiu agora. E DDD...
Nossa, cara, que bizarro.
É aquele mangá que eu quero esperar sair tudo pra ler tudo de uma vez, sabe?
Acho justo. Eu abri aqui a Wikipédia pra ver direitinho tudo. E eu descobri coisas, vamos lá. O DDD, ele vai ter 18 episódios. Ele tá sendo lançado diretamente na Crunchyroll, é isso?
É porque, em teoria, eles são dois filmes.
São dois filmes que foram transformados em 18 episódios que estão saindo na Crunchyroll, é isso. Nossa, confuso, gostei. Estou confusa, gostei.
E assim, se vocês gostam de um anime que vai pegar muito essa questão de alienação das massas, manipulação da mídia, todas, ele tem muito essas questões, sabe?
Uhum.
E assim, e tem vários temas que ele foi, se eu não me engano, é que eu não vou lembrar a data exata que o mangá saiu. Mas ele saiu um pouco antes da pandemia.
Ele começou a sair, eu estou aqui com a página aberta, então tá fácil. Ele começou a sair em 2024, em 2014.
É.
O mangá.
Ele sai bem antes da pandemia e vários temas que o Inio Asano trabalha nesse mangá são refletidos na pandemia.
Nossa, cara, que curioso, né? Ele terminou de sair em fevereiro de 2022, no Japão.
Então foi isso.
O mangá foi publicado entre 2014 e 2022. Ele pegou, né, aí um período grande pré-pandêmico. E também o período da pandemia.
Sim.
Essa é a obra mais recente do Inu Asano? Eu acho que é, né?
É, assim, a finalizada é, porque tá saindo o mangá dele agora.
Sim. Ah, entendi.
Acho que é o Mugina Into the Deep, alguma coisa assim.
Entendi. Esse mesmo. Aparentemente, é isso. Gente, muita coisa, assim. Esse autor, ele tem reflexões muito boas e muito fortes sobre a humanidade, né? Sobre o que torna a humanidade humana. Esse, o Mugina Into the Deep, começou a sair em 2023 e ainda está sendo lançado. Então, Asano muito... Ele está muito ativo, né?
E o Asano, ele assim, eu nunca vejo ele parando, né?
É, não para.
Ele sempre engloba, tipo, ele termina... É, total. E assim, realmente, se vocês gostam de questões que vão trabalhar muito a psique humana, temas que geralmente não é trabalhado... E Inuyasha é muito slice of life, mas ele vai trabalhar temas que não são muito comuns de ser abordados em slice of life, sabe?
Exatamente, são temas mais pesados, assim. Tanto que ele é classificado como um seinen. Né?
Sim.
Ele tem ali a demografia voltada para adultos. Que justamente, nossa, não tem como, cara. Você leu e assumir pum pum criança, você não vai entender nada e você vai ficar depressivo, entendeu? Então é melhor você ler adulto, que aí você já sofreu um pouco da vida. E aí você já tem uma bagagem aí. Eu fiquei muito empolgada pra assistir esse anime quando eu vi que ele existia. Porque eu gosto muito de Boa Noite Pum Pum. Eu achei que foi... Eu não li inteiro, eu preciso terminar de ler. É, inclusive, quem tava me emprestando era o PH Lutilip. S2, amigo, um beijo pra você. E aí eu li bastante, fiquei, tipo, obcecada e tudo mais na época, foi bem legal. Mas não terminei de ler ainda. Mas me chamou muita atenção, justamente por ser dele. E aí, quando eu fui assistir, eu fui, tipo, completamente na loucura, assim, né? Falei, ah, que é isso aqui? Vamos assistir. E daí, quando eu fui assistir, eu fiquei muito impressionada, porque é muito interessante, assim. E como sempre, Inu Asano tratando aí dos assuntos da cabeça das pessoas, das tretas, tudo... Tem esse paralelo com a pandemia que eu não tinha feito e agora eu estou, assim, 3 vezes mais arrasada, amigo. Obrigada.
De nada.
E daí assim, eu tava falando aqui, devia ter terminado no outro bloco, por quê? Porque aí a gente vai terminar em depressão agora, né?
Não, não vamos terminar, porque assim, por mais que Inu Asano tenha esses temas, gente, Inu Asano é bom. Então, assim, saiam pensando assim, meu, vou ler uma coisa legal, vou ver uma coisa legal. Pode me
ver
deixar triste?
Ver uma obra legal, Ver
Pode.
Uma obra legal que vai me deixar triste, mas que é uma obra muito legal.
Mas é uma obra muito legal, então assim, é você encarar de outra forma.
Estou vendo as coisas pelo lado errado, aparentemente. Mas é isso, acho que temos muitas recomendações aqui de coisas para assistir. Você está... Agora que a gente tá chegando ao fim dessa temporada ainda, esses foram os que realmente valem a pena você investir seu tempo aí. Que o tempo é nosso bem mais precioso hoje em dia. E por falar em tempo, eu queria agradecer assim muito você, Cole, você, amigo, pelo seu tempo de vir aqui gravar o Rapzilla comigo nessa belíssima tarde.
Amiga, eu que agradeço demais o convite, demais. Eu adoro você, eu adoro o seu projeto.
Ah, tá... muito obrigado.
Amiga, maravilhoso demais. E você sabe que se juntar eu e vocês, pra gente ficar sentado, a gente fica aqui fazendo um programa de 3 horas só falando de... além dos animes, falando de 300 outras mil coisas aqui.
300 outras mil coisas. Cole também aí, ó, meu amigo de cartinhas. Então, tem esse porém aí. Estamos devendo jogar.
Estamos devendo.
Mas se deixar, a gente fica aqui conversando, fofocando sobre todos os assuntos bacanas de tudo, né, amigo? É isso.
É, eu ia pegar tudo mesmo.
O pior que é. E onde as pessoas te encontram, se elas quiserem acompanhar mais seu trabalho, se elas quiserem ver mais de você e das suas maravilhosas recomendações, dos seus vídeos incríveis, dando mangá pra galera?
Gente, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, é @orewakou em todas, e graças a Deus, em todas as redes sociais.
Muito bom.
Orewakou. E é isso, eu saio pelos eventos perguntando pras pessoas... os animes que elas gostam, animes que elas recomendariam, fazendo brincadeiras, desafiando eles. Só, ou às vezes, agora que eu tô na vibe de só dar um mangá pra pessoa, por que não? Só chegar pra pessoa e falar assim, você quer um mangá? Toma, eu te dou um mangá. Leve, seja feliz.
Essa é boa. Eu quero dizer que tem um vídeo pra sair ainda. Talvez eu apareça novamente. Já apareci num vídeo do Cole, realizei o sonho de participar num vídeo do Cole cantando a abertura de Demon Slayer. Foi incrível esse dia, inclusive dei muita risada.
Esse dia foi maravilhoso.
Esse dia foi muito engraçado. Mas pode ser que eu apareça novamente, né, amigo?
Pode ser. Temos não. Aí... Pode ser não, porque eu estava editando esse vídeo.
Ah, esse que você tá editando?
Então, logo menos.
Então pode ser que você aí, ouvindo esse podcast, você já tenha visto o outro vídeo.
O pior que é bem possível esse outro... É, quando esse podcast sair, talvez o vídeo já tenha saído também, tá? Existe muito essa chance.
Existe uma chance muito grande, então, as participações, assim, dos amigos. A melhor coisa, gente, produzir conteúdo na internet é você ter amigos que produzem conteúdo na internet e vocês fazerem crossovers de amigos que produzem conteúdo na internet, tá? Eu vou dizer aqui.
E o pessoal fica meio chocado, né? Tipo assim, meu Deus, olha só.
Tal pessoa, né?
É, tipo... tal pessoa tá ali. E mal sabe que a gente, tipo assim, sai e faz muitas coisas, assim.
É, então... Ai, mas é bom demais. Novamente, amigo, muito obrigada por topar vir aqui bater esse papo comigo de animes da temporada.
Eu que agradeço, amiga.
Você
obrigado.
É uma das referências, assim, de assistir dos animes de temporadas e acompanhar temporadas aí. Temos aí uma temporada nova prestes a se iniciar, né, no mês de julho, né, a temporada de verão. Tem algumas coisas interessantes, não tá assim recheada que nem essa de primavera, eu achei, mas tem algumas coisas legais. Falaremos dela no futuro, fica Sim. aí a promessa. Mas o Hypezilla de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por escutarem até este momento, até aqui. E é isso, a gente se vê na próxima. A gente se vê não, né? A gente se ouve, porque o podcast não tem vídeo ainda.
E agora é aquele... A gente exercita aquele negócio de fechar o olhinho e ficar imaginando a gente numa mesa, trocando uma
exato,
ideia.
Exato, exato. Imagine, pensem com carinho, assim.